Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio dessa segunda temporada. Como falamos bastante no episódio passado, 2020 foi esse ano doido que pegou a gente um pouco de surpresa, fez a gente repensar tudo e escancarou muitas coisas antes veladas, de certa forma. Inevitavelmente, as discussões em torno de sustentabilidade, saúde mental e construção de futuro se tornam cada vez mais frequentes. Dessa vez, eu e a Giane reunimos Dassaiev Lima, do perfil Saúde Mental Crítica, Marina Colerato, do Modifica, e Thiago Ávila, do canal Bem Vivendo, para conversarmos um pouco sobre essa perspectiva de futuros possíveis e o que precisamos fazer para construir um em que a gente viva melhor, com mais saúde e menos violência.
Depois de ver as fotos dessa turminha, agora você vai amar ouvir suas vozinhas. Esse é o podcast da turma que odeia o flash, mas que ama inventar moda e se mexe.
Marina, você é podcaster também. No final a gente vai, né, compartilhar as redes e tal de vocês, mas você é podcaster também, né? Tá rolando aqui um crossover de podcasts. Conta pra gente.
Sim. Eu, enfim, enquanto jornalista, a gente acaba à frente de uma organização que tem mais braço e acaba ficando, aparecendo menos, escrevendo menos, mas os podcasts ainda são minha paixão, principalmente o politicamente incorreto e ambientalmente também, que é pra falar exatamente sobre as relações entre Brasília e meio ambiente, que, enfim, a gente não esperava que ia ficar tão claro com o governo Bolsonaro, né? Mas ele dá pano pra manga doidado. Mas também sou podcaster, colunista da Elle, da revista Elle, sempre falando de sustentabilidade, questões de trabalho ainda na indústria. E é isso, assim, acho que uma incansável, uma pessoa incansável na busca de outras possibilidades de estar aqui, assim.
Meu nome é Dassaiev Távora Lima, sou psicólogo de formação, atualmente estou como mestrando em Psicologia e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará, aqui no campus de Sobral, e administro a página Saúde Mental Crítica no Instagram e atualmente também estou tocando um projeto do podcast Saúde Mental Crítica.
Demais, a gente te chamou justamente porque a gente acredita que não dá para falar sobre futuro sem falar sobre saúde mental, né? E justamente, assim, sobre tirar o tabu dessa palavra saúde mental, né? E que as pessoas acham que uma coisa é completamente descolada da outra, o corpo e a mente. E se você tá cuidando do seu corpo, tá tudo bem, a mente, você se vira, né? Enfim. Então vamos para o Thiago. Diga aí, amigo, quem é você na fila do pão?
Valeu, pessoal. Agradeço muito o convite para estar aqui com vocês, viu? Muito massa. Obrigado, Clara. Obrigado, Giane. Muito massa, Marina também, Dassa, estar aqui com vocês. Um prazer mesmo poder trocar essa ideia. Eu me chamo Thiago Ávila, sou uma formiguinha de 34 anos aí que dedica o pouco de energia de vida e de tempo de vida que a gente tem à construção de uma sociedade do bem viver. Eu sempre fui militante, a partir da esquerda mesmo, construo uma organização ecossocialista dentro do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, mas antes do PSOL sequer existir, eu já construía projetos nas cidades, no campo, nas florestas, mutirões, a gente constrói muito mutirão de bioconstrução, mutirão de agrofloresta, constrói projetos como comunidades agroecológicas do Bem Viver para integrar justamente cidade, campo, floresta, constrói mutirões do Bem Viver e... Aí, depois de muito tempo, eu aceitei a intimação das pessoas de criar um canal no YouTube chamado Bem Vivendo. E, a partir dali, eu tento partilhar um pouquinho da nossa construção, que é coletiva, né? Sou só uma formiguinha aí dentro dessa missão histórica muito maior que a nós. E, na minha opinião, a única vida possível para a gente encontrar um futuro que vale a pena.
Bom, eu agradeço o convite, gente, estar aqui com vocês, todos e todas. Bom, eu sou a Marina Colerato. É difícil a gente falar o que a gente faz em uma palavra, né? Cada um de nós faz tanta coisa, eu acho, mas, bom, vamos lá. Eu atuo com comunicação e jornalismo, pensando em questões socioambientais. Comecei questionando dentro da área de moda, relações de produção e consumo e trabalho, né? E tudo que envolve. Mas acabo que hoje estou muito enfurnada e o meu projeto de pesquisa de mestrado é sobre ecofeminismo e questões climáticas. Então, esses são os meus dois temas do momento do coração. Enfim, a gente tem sempre os momentos que a gente acha que os futuros são possíveis e às vezes a gente acha que eles são impossíveis, né? Então, é bom a gente conversar com quem sempre acha que ele é possível, assim, a gente tem essas crises, então é muito bom estar com vocês nesse começo de ano que já começou o Virado no Jiraya, para a gente conversar sobre essas possibilidades todas.
Não, massa demais estar aqui com vocês hoje, gente. Eu sou muito fã do trabalho dos três, acompanho há alguns anos e... eu fiquei pensando, assim, escutando vocês, em algumas coisas que a gente já conversou em outros podcasts, né? Uma das pautas que a gente já teve antes, se eu não me engano, até para os nossos ouvintes procurarem aí depois, a gente conversou um pouco sobre isso que eu quero falar no episódio que a gente falou sobre Covid nas periferias e no episódio que a gente falou sobre precarização do trabalho. A gente falou um pouco sobre a individualização de pautas coletivas, né? E eu entendo que isso está acontecendo na saúde mental, isso acontece em quem está querendo discutir, enfim, outras formas de viver, saúde, meio ambiente, projeto de sociedade, político, enfim. A internet, ela está, ao mesmo tempo que ela é uma puta catalisadora, né, onde eu conheço o trabalho de vocês todos por conta da internet, né, e a isso eu sou muito grata, mas por outro lado a internet, ela cria um pouco a noção, né, de que a gente pode, na nossa experiência individual, dar conta de problemas que são coletivos e muitas vezes a gente entra numa contradição profunda porque a gente não consegue dar conta de tudo, né? E aí eu queria muito escutar dos três, assim, um pouco sobre isso. Eu penso que existe uma ligação, né, entre essa individualização de pautas coletivas com a forma que a gente entende saúde mental, pensando que, né, eu vou cuidar da minha saúde mental e é isso aí, se eu não tô dando conta é porque eu não tô cuidando da minha saúde mental direito. Por outro lado, eu entendo que a gente também... por mais que seja super importante a gente falar sobre hábitos de consumo, a gente, às vezes, circunscreve a discussão a como é que a gente está consumindo, né? E não consegue propor uma coisa que seja mais coletiva, enfim. Eu tenho a sensação de que a gente está indo por um caminho, está trilhando um caminho que eu acho que é perigoso, que é o caminho da gente individualizar isso. E aí eu queria escutar um pouco de vocês três falando como é que isso afeta cada uma das pesquisas e das áreas de atuação de vocês.
Bom, que debate importante, né? Eu sempre fico tentando dosar as hipóteses, né, que a gente vem construindo e que a gente vem partilhando até com as pessoas, com o fato importante de que eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou da área da saúde, né, nesse sentido. Ao mesmo tempo, eu vejo que os nossos projetos coletivos, eles promovem saúde de diversas formas, né? Então, isso para mim é muito relevante. Assim, ao longo dos anos, pô, tem 15 anos que eu me dedico, um pouco mais de 15 anos a projetos de construções assim, e eu venho percebendo padrões ao longo da vida a respeito de saúde mental, assim. Começar que a gente vê um adoecimento generalizado mesmo e que sequer faz sentido a gente pensar para o século XXI grandes processos de transformação social sem levar isso em conta como algo estrutural mesmo, assim, como algo que precisa estar no nosso cotidiano, forma de promoção de saúde mental, forma de, inclusive, de busca por realização, tanto individual quanto coletiva, né? Porque uma coisa que eu fui percebendo ao longo dos anos é que à medida, e eu passei por um processo assim também quando há uns 15, 16 anos, quando eu entendi mais ou menos o mundo que eu vivia e a forma que eu queria me relacionar com esse mundo também. A pessoa começa a perceber que algo está errado com o sistema que a gente vive. E esse algo que está errado com o sistema que a gente vive pode ser tanto a partir de uma consciência prática de viver aquela tamanha exploração, uma série de opressões diversas, ou a insustentabilidade na relação, numa relação destrutiva com a natureza, né? Que essas são as três grandes características da sociedade, né? Uma sociedade capitalista agora que explora, que oprime, baseada em gênero, raça, sexualidade, nacionalidade e várias outras opressões, e que destrói a natureza. A pessoa pode perceber isso tanto pela consciência prática quanto também por consciência teórica. Quanto mais profundo é esse conhecimento que a pessoa vai tendo desses grandes males da sociedade que a gente vive hoje, maior é o grau de sofrimento que ela tem também. E esse sofrimento, se ela não consegue canalizar, a única forma que eu já vi de pessoas conseguirem lidar com essa frustração e esse sentido mesmo de não realização numa sociedade tão dura como a que a gente vive, é a partir da ação coletiva, que gera pequenas vitórias, e se essas vitórias estão conectadas com uma estratégia maior, gera justamente o otimismo e a possibilidade de compreender que nós estamos semeando algo com potencial de mudar essa realidade. Então, não é meramente fazer qualquer coisa, simplesmente se manter em movimento que vai te deixar feliz, porque se você está se mantendo em movimento e você não acredita que aquilo vai dar em nada, muito rápido a pessoa entende que ela talvez esteja se enganando. Agora, se a pessoa está fazendo algo que é dentro de uma estratégia coletiva, que pode sim gerar uma transformação em pequeno, médio e longo prazo, e essas transformações e essas pequenas vitórias vão sendo percebidas, a pessoa vai conseguindo lidar com tamanha frustração que é viver no século XXI, na soma de todas as crises, num desastre ambiental planetário que todas as gerações que vêm depois de nós vão perguntar o que a gente estava fazendo. Então, toda vez que eu vejo as pessoas falando sobre saúde mental, eu fico pensando isso, olha, entender o mundo que a gente vive e não fazer nada é uma receita para adoecimento imediato. E pensar que uma pessoa pode ser plenamente feliz numa sociedade doente é uma ilusão, porque mesmo para nós sempre vai ter aquele sentido de não realização enquanto a gente não cumpriu nossa grande tarefa histórica. E essa não realização, ela pode ser algo que anestesia a gente, que deixa a gente ansioso, que vai destruindo a gente por dentro, paralisando a gente, ou pode ser um motivo, uma motivação para ação. Eu sempre busco pensar dessa forma, assim. Então, quanto mais as pessoas compreendem os problemas do mundo, eu tento sempre ser uma daquelas formiguinhas que tenta canalizar toda essa frustração para um processo de ação construtiva, coletiva, profundamente radicalizada, para que não seja algo só superficial, só algo só estético, e que isso promova a saúde coletiva. Eu tenho total consciência que uma sociedade plenamente saudável vai vir a partir de uma revolução, e eu busco dedicar o melhor da minha energia de vida a construir essa revolução, entendendo que nós vamos viver toda a felicidade do mundo a partir da nova sociedade que a gente quer botar no lugar dessa.
E, Dassaeve, como você vê isso aí do seu, do alto do seu perfil aí, saúde mental crítica, que levanta bastante essa discussão também?
O que é importante a gente pensar com relação a esse ponto especificamente, né? É que isso não é algo descolado ou desconectado de um projeto ou de um paradigma maior no qual a gente está inserido, que a gente poderia chamar de projeto ou paradigma neoliberal, que é isso que a gente está vivendo atualmente, né? É esse período histórico, político, social que a gente está atravessando. Tem alguns autores que eu gosto muito de me basear sempre que eu penso a questão neoliberal, que é o Dardot e o Laval, em especial baseado numa obra chamada A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal, onde eles discutem o neoliberalismo a partir do prisma de que esse modelo não se trata apenas de um modelo econômico, né? Ou então um modelo de produção, uma forma de gerir economicamente as sociedades, mas eles falam que o modelo neoliberal trata-se, antes de qualquer coisa, de um modo de governamento dos corpos, ou seja, um modelo de governamentabilidade que compreende os sujeitos como indivíduos atomizados, separados de um contexto, assim, digamos, de laços comunitários, laços sociais, onde cada um é o responsável pelo empreendimento de si mesmo. Ele compreende que o modelo neoliberal é responsável pela implantação, digamos assim, de uma certa subjetividade que compreende todos como empresários de si mesmo. Ou seja, o modelo de empresa ultrapassou os limites do núcleo empresarial, né? Ou seja, das empresas em si mesmo, e essa lógica, essa racionalidade acabou por atravessar a vida dos sujeitos como um todo. Então, nós enquanto sujeitos acabamos internalizando normas, regras, modelos de ser, de estar no mundo que diz respeito à lógica empresarial. Por isso, nós estamos cada vez mais num processo de extração de produtividade cada vez maior, né? Onde nós somos responsáveis pelos nossos méritos, nós somos responsáveis pelos nossos resultados, numa lógica de performance constante, onde a gente não pode se cansar, não pode, enfim, ser um fracassado, digamos assim, e que esse modelo gera cada vez mais uma lógica de individualização dos problemas, individualização das questões que são coletivas. Ou seja, isso que a gente identifica como uma individualização das pautas coletivas, em especial no campo da saúde mental, não está desconectado de forma alguma desse paradigma maior, dessa malha subjetiva que nos atravessa. Então, esse é um movimento constante, né, que se retroalimenta cada vez mais e que implica numa certa subjetividade onde cada vez mais nós somos circunscritos às nossas próprias experiências e estamos fechados em si mesmo, que eles chamam de atomização. Então, com a saúde mental não seria diferente, né? Existe um movimento que tem acontecido e que acontece cada vez mais de entender que tudo aquilo que diz respeito a mim diz respeito apenas e tão somente a mim. Ou seja, a saúde mental deixa de ser algo do campo coletivo, de ser algo do campo das relações, de ser algo que tem a ver com minha relação com o mundo e com outras pessoas, e fica circunscrita, limitada cada vez mais a uma vivência ou uma agência individual. Então, esse movimento de individualização das pautas coletivas na saúde mental é muito encharcada, digamos assim, desse paradigma, desse modelo neoliberal. A psicologia também tem uma certa responsabilidade nisso, né? O próprio Dardot e o próprio Laval falam que o neoliberalismo, como um modelo de subjetividade e um modelo de produção de subjetividades, não teria como ser tão forte ou se fortalecer a tal ponto de ser tão naturalizado se não houvesse, digamos assim, um discurso científico que desse legitimidade a esse modelo de governamentalidade, esse modo de viver a vida que a gente vive atualmente. Então, de certa forma, o próprio neoliberalismo cooptou de tal forma os discursos psi, sejam eles psiquiátricos, psicológicos, psicanalíticos, que o próprio campo da saúde mental também virou um certo instrumento ideológico do liberalismo, de modo que eles se retroalimentam, né? Ou seja, tanto a saúde mental é entendida como algo do campo que diz respeito apenas ao indivíduo, como a saúde mental ideologicamente reforça esse lugar e reforça esse status, né? Assim, de algo que, quando a gente fala de saúde mental, estamos falando apenas de pessoas, apenas de indivíduos. Não estamos falando de estruturas, não estamos falando de relações, não estamos falando de interconexões. Então, tem essa... Como é que a gente pode dizer? Essa conexão, tanto com o paradigma neoliberal, de forma que a saúde mental, por estar inserida também nesse paradigma, acaba que bebe bastante, né, desse modelo e reproduz até no próprio campo da saúde mental uma lógica neoliberal. Isso não é por acaso, né? Assim, como a gente já pode suspeitar, não é por acaso que isso acontece, e um dos motivos principais que a gente pode pensar a partir dessa contextualização é que, a partir do momento em que a gente individualiza problemas de saúde mental, a gente está reforçando um projeto político neoliberal de atomização e despolitização. Ou seja, nada mais diz respeito a contextos mais amplos, a coletividades, a territórios, a modos de produzir e reproduzir a vida. Diz respeito apenas a indivíduos. Ou seja, essa individualização de questões coletivas e, em especial, essa individualização do sofrimento psíquico, né, de determinações que são sociais, que produzem sofrimento psíquico, atende muito bem a um projeto de despolitização do sofrimento, De modo que, a partir do momento em que o sofrimento psíquico é algo que diz respeito apenas aos indivíduos, né, e suas individualidades, os seus limites enquanto pessoas, não que a gente consiga pensar em pessoas que estejam desconectadas do todo, né, mas quando a gente diminui essa unidade analítica para uma totalidade menor da pessoa, a gente está despolitizando o sofrimento e ignorando que muito desse sofrimento tem a ver, de novo, com estruturas sociais, com um modo de produzir e reproduzir a vida, com o modo que a gente tem cada vez mais se relacionado com o mundo do trabalho. Então, não dá para desconectar de forma alguma essa individualização da saúde mental e de questões do campo mais da coletividade com a atenção. A atenção no sentido aqui de atender, de interesses políticos, né, que objetivam, de certa forma, despolitizar para invisibilizar.
Dassa, eu vou até pegar um gancho da sua fala, porque você falou da questão neoliberal, né, e eu acho que é bastante importante, e você trouxe Dardo e Laval, e acho bastante importante a gente lembrar isso, sabe, Jane, que você estava falando, né, da questão da individualização, que é um processo, né, um projeto, na verdade, que começou muito claramente ali nos anos 80, antes, mas muito bem instalado a partir dos anos 80, que era essa construção dessa nova razão do mundo que falam Dardo e Laval, sobre esse homem-empresa. Eles chamam de homem-empresa, e a partir do momento, e o homem-empresa, o Estado-empresa e tudo na nossa vida e na nossa forma de viver e na nossa lógica virou um contrato, né, de produção e trabalho, e a gente sempre a partir da lógica da competição, que é a lógica que mantém o mercado desta forma e que é a base fundamentadora do capitalismo e da própria ideia de meritocracia, né? Então eu acho bastante importante isso, assim, porque não foi uma coisa que aconteceu do nada, né? Acontece que a internet, ao mesmo tempo que ela possibilita as pessoas se encontrarem e exponenciar alguns movimentos, ela é também essa versão atomizada de nós, porque é tudo sobre nós. O que a gente não gosta, a gente deleta. O que a gente gosta, a gente deixa. Então, meio que é tudo sobre a gente, né? Então, não é muito difícil a gente entender que as soluções para os problemas do mundo também partam a partir das coisas que a gente faz. E, de fato, elas partem. Só que o problema é que elas partem nessa lógica do que eu faço, eu passo cartão, eu compro, eu escolho. É muito difícil romper com essas barreiras, principalmente em cidades grandes como São Paulo, que as pessoas estão muito mais atomizadas, né? Cada um na sua baia, cada um na sua casa. Então, a construção da sociedade neoliberal, que daí o Dassa até pode entrar mais, que ele já vinha falando nessa linha, é um projeto bastante importante. São 40 anos de um projeto muito colocado goela abaixo, principalmente a gente aqui na América Latina. E, ao mesmo tempo, também, a internet cria essa possibilidade de conexão com tudo e com nada. Então, fica difícil, né, alcançar esse coletivo que há muitos anos, e aí desde da Idade Média, vem sido quebrado, né, proporcionalmente para que, proporcionalmente, não, propositalmente, para que essa lógica da sociedade, do individual, do cada um por si, da disputa, se perpetua. Então, a gente acaba individualizando tudo, né? Os problemas, as soluções. É claro que eu gosto também de lembrar que, sim, os indivíduos têm questões, né? Porque quando a gente sai... essa questão do neoliberal tem sido uma coisa que eu tenho pensado muito sobre isso, porque é uma base muito importante para o projeto de pesquisa. E quando a gente sai no mundo e nos coletivos e nos grupos, a gente sai com a lógica neoliberal emanando da gente, né? É um esforço contínuo e cotidiano de nós conosco para se livrar disso. E aí passa de ser de nós com o outro. O Dardo e o Laval, eles falam da contraconduta neoliberal. A contraconduta é uma coisa que eles, inclusive, acreditam que a gente tem que construir, porque não tem mais um ser ontologicamente pleno e livre disso no século XXI, né? Então, eu acho que a gente tem que assim, entender que é uma questão neoliberal e entender que somos filhos do neoliberalismo, principalmente a nossa geração de 30 e poucos anos. Isso é muito importante lembrar, o neoliberalismo ele está na gente e a gente precisa colocar ele para fora. Né? E colocar ele para fora vai exigir essa ação no coletivo, mas vai exigir também a nossa reflexão individual, que não é só o que eu escolho ou não escolho, mas é se ver como esse ser agente que constrói esse sistema também. Né? A gente constrói, a gente ajuda a construir e perpetuar estas estruturas. Então, é olhar para as estruturas e, como o Thiago falou, a única forma da gente ter um pouco de ânimo é pensar que a gente está fazendo, é um devir histórico aí, né, é uma coisa de tipo, é meu papel, porque senão, se você olha também para tudo, você fala, meu, não vai dar, né, então, e o que a gente pode ir fazendo para que este coletivo seja de fato construído, sabe, porque a gente está saindo das, está tentando romper com bolhas que nos foram colocadas, né, goela abaixo, então acho que tem que ter esse esforço do olhar estrutural, para o que a gente pode fazer dentro dessa estrutura, entender que a ação é coletiva, mas que no meu coletivo, a minha contraconduta, ela tem que ser não liberal. E todas as minhas relações, ela tem que ser pautada por essa contraconduta que nega este sistema. Então, porque senão você vai para o coletivo também com esse ranço, né, e aí você não consegue construir de fato, porque é tão difícil, a gente fala tanto de coletivo, mas é tão difícil quando a gente está na prática. Então, eu gosto de ter essas duas coisas aí no radar, é estrutural e é individual, e a contraconduta, ela tem que sair de nós e esparramar para todos, né, incitar outras contracondutas, porque daí você consegue um movimento coletivo de fato e forte, que tem de fato uma unidade para derrubar o que a gente está vendo, que o outro lado tem uma unidade muito forte, né, então acho que para mim está aí o X da questão, é individual e é coletivo, a individualização das culpas que eu acho complexo, que é, se você fizer comprar isso, você resolve, e a saída pelo mercado não é pelo mercado, é por nós, né? Somos por nós enquanto pessoas, não por nós enquanto consumidores. Enquanto pessoas, a gente tem uma gama diferenciada de coisas para fazer, uma gama diversa. E ir para esse coletivo com uma pessoa que está claramente praticando a contraconduta. Para mim, está aí a chave da questão. Talvez Dassa possa falar melhor aí dessa perspectiva.
É, Dassa, eu ia até te pedir para falar um pouco a partir das duas falas, né? Tanto do Thiago quanto da Marina. O Thiago trouxe para a gente o quanto, muitas vezes, ter consciência de tudo isso que nos oprime, nos explora, produz adoecimento. A Marina trouxe o quanto, muitas vezes, as nossas ações no mundo, né? Elas ficam marcadas por esse ranço da individualidade. E, por outro lado, como é apresentado para a gente uma saída que é uma saída pelo mercado, né? A forma que a gente consome que pode ser uma saída. E eu entendo que isso, assim, como total leiga, né? Mas como uma pessoa que é entusiasta dessa discussão de saúde mental, eu entendo que isso também afeta muito a discussão da saúde mental e eu entendo que existe uma certa mercantilização desse debate, né? Como se o problema fosse você não fazer terapia ou como se o problema fosse uma ausência de uma medicação, enfim. Eu acho que essa mercantilização também toca esse universo da psicologia e da psiquiatria. E queria ouvir você falando um pouco sobre isso.
Sem dúvidas, existe a necessidade urgente de se pensar na superação do capitalismo para que a gente consiga vislumbrar modelos de sociabilidade que sejam mais saudáveis, né? Que sejam mais... Pensar em sociedades mais habitáveis mesmo. Eu gostei muito desse termo, de pensar um modelo melhor de sociabilidade. Né? Então, sempre que a gente for pensar em saúde mental, existe... E isso, claro, no campo da saúde mental coletiva, existe a necessidade de que o nosso projeto de pensamento, a nossa praxis, esteja sempre apontando para a superação desse modelo de produção e reprodução da vida, ou seja, do capitalismo, porque a gente entende que esse é um modelo que produz ininterruptamente sofrimento. Então, todas as pessoas do mundo podem fazer terapia, todas as pessoas do mundo podem ter acesso ao melhor serviço de saúde. Claro, aqui pensando de forma hipotética, a gente sabe que no capitalismo isso nunca será possível, mas individualmente a gente pode pensar em na melhor possibilidade de cuidado para essas pessoas. Mas enquanto a gente não alterar ou não mover as estruturas que promovem o sofrimento, a gente vai estar fadado ao fracasso, porque a gente, de forma didática, a gente vai estar enxugando gelo, claro, né? Assim, e o que eu quero dizer depois é que não é que a gente esteja negando a necessidade de ofertar cuidado, não é isso. Mas enquanto a gente estiver pensando em saúde mental, sem que o nosso projeto de saúde mental coletiva seja apontando para a superação do capitalismo, a gente não vai conseguir muita coisa e a gente vai estar sempre reproduzindo os mesmos erros, os mesmos equívocos, certo? Então, assim, de forma sintética, é necessário pensar a superação do capitalismo. No entanto, uma contradição que eu queria deixar aposta e que a gente não pode deslizar por esse erro, é que é o seguinte: sempre quando a gente pensa no contexto de saúde mental, capitalismo, neoliberalismo, produção de sofrimento psíquico, existem dois polos que são colocados, que se opõem, que esses dois polos não dão as melhores respostas para essa questão, certo? Primeiro, quando a gente pensa que a saúde mental... Assim, quais são esses polos, né? O primeiro polo diz o seguinte: olha, saúde mental é algo que diz respeito apenas ao campo do indivíduo. É uma vivência que ela é subjetiva, logo individual, e não se conecta de forma alguma com o social, digamos assim. E quando se conecta, esse social tem a ver tão somente com o contexto, né? Assim, é um lugar, digamos assim, onde o indivíduo que sofre externaliza seu sofrimento nesse contexto, né? Ou seja, traz o social e o coletivo de uma forma muito rasa, né? Então, existe essa primeira concepção que entende que o sofrimento é algo meramente subjetivo, logo não tem relação com a objetividade da vida concreta, da vida material, ou então esse sofrimento é decorrente de algum desequilíbrio químico, orgânico, e igualmente não se conecta com a vida social. Esse primeiro polo é extremamente equivocado e não dá nem de longe as respostas necessárias para a gente pensar a complexidade que é o campo da saúde mental. Só que aí, meio que se faz uma interpolação, sem mediação nenhuma, que é assim: ah, então, se o sofrimento psíquico é conectado com o campo do social, político, enfim, logo, não adiantaria a gente fazer muita coisa enquanto a gente vivesse no contexto capitalista, porque a gente só vai ter alguma saúde mental de fato quando o capitalismo for superado. Essa também é uma resposta perigosa, porque, de certa forma, ela cai num... Ela alimenta um certo imobilismo, né? Um certo fatalismo, ou seja, de nada adianta a gente fazer alguma coisa, porque enquanto a gente viver no capitalismo, a gente vai estar sofrendo. E tudo bem, enquanto a gente viver no capitalismo, de fato, né, enquanto a gente estiver nesse sistema adoecedor que produz sofrimento constantemente, de fato a gente não vai poder viver uma vida plena, né? Assim, uma vida onde a gente possa desenvolver nossas potencialidades, né? Viver uma vida mais harmoniosa com os nossos iguais e com a natureza, né? No entanto, a gente não pode cair nesse erro de achar que não pode ser feito nada também, né? Porque, por exemplo, existem pessoas sofrendo e existem pessoas sofrendo agora. Então, não tem como a gente se deixar de pensar em possibilidades de produção de cuidado ainda dentro do capitalismo, porque a gente precisa dar uma resposta imediata para as pessoas que estão sofrendo nesse contexto atual. Então, o que eu quero dizer com isso, e aí vou sintetizar, de de uma forma um pouco mais breve, é que é o seguinte: a gente precisa sim pensar a superação do capitalismo, e isso tem que ser uma pauta central nas nossas ações, na nossa praxis, enfim, algo da nossa agenda cotidiana. No entanto, sem cair também no equívoco de achar que só é possível fazer alguma coisa quando esse sistema for superado. Né? Então, assim, a gente tem que produzir uma síntese a partir disso. Tudo bem, é necessário superar o capitalismo, mas enquanto não superarmos esse sistema terrível e adoecedor, o que é que a gente vai fazer até lá? Né? Existem pessoas sofrendo, existe a nossa classe que é extremamente explorada, violentada nesse sistema nefasto que a gente está inserido. O que é que a gente pode fazer por enquanto? Né? Então, sempre que eu penso nessa questão, me vem essa síntese. É necessário superar, mas é necessário pensar no que fazer até ser superado. E é até importante pensar isso, porque a partir do momento em que a gente vai construindo alternativas e possibilidades de cuidado, a gente já está, de alguma forma, construindo essa superação. E a gente está ensaiando modos mais saudáveis, mais harmoniosos, visando, por fim, finalmente, construirmos um outro modelo de sociabilidade pautado por um outro horizonte com outros valores. Tá certo?
E eu acho que, pegando um pouco o cara nisso que você falou, a gente não fala que se todo mundo tivesse comida no prato, uma comida de qualidade no prato, o mundo estaria melhor, né? A gente fala, não, se cada um fizer terapia, né? Quando a gente pensa naquilo que demanda de uma força coletiva, a gente costuma fugir, né? A gente não fala, se todo mundo tivesse emprego, o mundo seria melhor. Mas agora a gente tem falado que o mundo seria melhor se todo mundo fizesse terapia, né?
Mas ele falou sobre, não seria diferente com a ideia, a mercantilização de tudo, não seria diferente com a questão da saúde mental, né? E como o Thiago, ele comentou, né? A gente está vivendo um acúmulo de crises. Então, o que a gente está vendo é também a mercantilização das soluções. Então, até as soluções para os problemas que sociais e ambientais, né, agora a gente já encontra produtos para eles, né, e aí vai reforçando, parece que é um ciclo que se retroalimenta, né, que o indivíduo, ele vai ficando cada vez mais sozinho, entendendo que é cada vez mais ele, é na esfera dele que ele vai resolver, e ao mesmo tempo vão aparecendo, vai se criando um mercado para suprir as angústias emocionais desse indivíduo preocupado social, ecológico e politicamente, o que é nefasto, no final das contas, mas é o que a gente vê, né? Que tá muito atrelado com o que o Dassa falou da saúde mental.
Gente, eu queria, sério, ficar conversando com vocês em vários episódios. Mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas então, puxando essa questão aí, tudo, né? Que tudo é transformado em mercantilização mesmo. E o quanto hoje em dia tá difícil da gente criar diálogos entre si, né? Porque, enfim, parece que na internet o importante é falar e nunca escutar. E como a gente tá difícil pra gente conseguir chegar num meio termo aí de diálogo, né? E como que a gente consegue melhorar esse diálogo para poder criar mudanças mesmo, né, na sociedade. E com isso eu queria que o Thiago falasse um pouquinho sobre o que é ecossocialismo.
Toda vez que as pessoas me perguntam o que é ecossocialismo, eu sempre parto daquela ideia, né, de que a gente não gosta de solução nenhuma se a gente ainda não entendeu qual é o problema que a gente vive, né? Então, é muito, muito importante, e é massa que a gente já pautou isso aqui no começo, de falar dos problemas da sociedade atual que a gente vive, né? Mas se fosse resumir numa frase muito pequena, eu sempre falo assim, claro, quando a pessoa me pergunta, olha, o que que tu faz? E aí eu pergunto, quanto tempo você tem? Se a pessoa falar que ela tem tempo de uma frase, eu vou falar assim, olha, eu e várias outras pessoas dedicamos a maior parte da nossa energia de vida a acabar com a exploração a partir do trabalho, de um sistema que produz tamanha desigualdade, acabar com todas as opressões de gênero, de raça, de sexualidade e todas as demais, e acabar com a destruição do planeta, que coloca o lucro acima da vida, que coloca o sistema econômico acima do ecossistema e que está levando a gente para um ponto de desastre ambiental planetário, onde o aquecimento global, a acidificação dos mares, a quebra do ciclo do nitrogênio, do fósforo e todos os demais limites planetários estão sendo alcançados muito rapidamente. E para a gente mudar isso, a gente precisa fazer uma revolução. A revolução, ela precisa justamente acabar com esse sistema a partir dessa lógica produtiva e produtivista também, que sempre vai buscar a acumulação a partir da exploração do trabalhador cada vez maior e da espoliação da natureza cada vez maior, gerando uma ruptura metabólica, e que a gente, no fim das contas, precisa romper com esse ciclo, colocando uma nova forma de se organizar socialmente, uma nova forma de organizar a produção e a reprodução da vida no mundo. O ecossocialismo, ele fala isso. É possível a gente construir uma sociedade sem classe? É possível a gente construir uma sociedade onde a gente compreenda que a nossa forma de relação aqui com a natureza, ela precisa mudar para a gente se entender enquanto parte da natureza? É possível que a gente consiga pensar uma lógica de ressignificar o trabalho? O trabalho não precisa ser necessariamente meramente o seu meio de vida, algo que você odeia fazer e faz, porque senão você não tem sua sobrevivência mínima garantida, né? As pessoas podem trabalhar por propósito, né? Então, o ecossocialismo, ele se nutre da história das revoluções, principalmente do último século, que pensa uma sociedade socialista, mas só falar em socialismo para nós não bastaria, porque a gente já falhou em vários momentos na nossa relação com a natureza, mesmo a nossa tradição da história das revoluções. Então, o ecossocialismo busca garantir que isso não seja algo acessório, um monte de gente de esquerda que gosta de meio ambiente, mas sim que seja parte da construção, como uma parte necessária da visão da vida hoje. Assim, uma revolução do século XXI que não considere o desastre ambiental planetário está ignorando o mais óbvio mais óbvia das constatações, que não existe socialismo em terra arrasada. Se a gente não tiver um planeta com capacidade aqui de reprodução da vida, como é que a gente vai conseguir construir a melhor forma de organização societária que a gente consegue imaginar? Então, o ecossocialismo, ele na minha avaliação, e de várias pessoas que constroem junto, é a forma da gente trazer a história das revoluções, que sempre buscou acabar com a exploração a partir do trabalho, sempre buscou acabar com as opressões, para também, junto com esses dois grandes males, lidar com o terceiro paradigma, que é o colapso do sistema mesmo, do ecossistema, né? A destruição do planeta e o desastre ambiental planetário. E o ecossocialismo é interessante também, claro, porque ele abre a porta para uma formulação que consegue ultrapassar as barreiras do que a gente vinha alcançando até então, por exemplo, na nossa relação com outras formas de organização social. As pessoas às vezes falam que falar de ecossocialismo está distante do marxismo. Não está distante do marxismo, isso é uma formulação que vem, na sua maior parte, vem de Marx, inclusive. Marx, no Capital, volume 3, falava da ruptura metabólica, falava da nossa relação com a natureza, que se ela não mudasse, a gente ia chegar num momento que ia se tornar insustentável, mesmo a reprodução do sistema como ele é, a reprodução da vida no mundo. Então a gente precisa, toda vez que a gente considera o ecossocialismo, a gente está falando de algo que se nutre da formulação histórica do socialismo mesmo, mas algo que também se abre cada vez mais para compreender formas de organização social diversas. Aí, por exemplo, a gente chega ao Marx mesmo. Quando ele analisava e pensava a sociedade comunista, ele se nutria de várias experiências interessantes. Se nutria de várias coisas da Comuna de Paris, por exemplo, que está fazendo 150 anos esse ano. Se nutria, por exemplo, das confederações indígenas dos Iroques, por exemplo, que da América do Norte, né, que eram milhares de indígenas reunidos tomando decisões por consenso, né, em processos coletivos que duravam dias de tomada de decisão. Coisas incríveis, assim. E quando a gente analisa, por exemplo, os povos originários daqui dessa terra, desse continente, a formulação que, por exemplo, que se tem do bem viver, né, do Suma Calçai, do Suma Camanha, a gente vai vendo formas de pensar a organização social e bons conviveres que só são possíveis nesse sistema atual, a partir justamente da ruptura com esse sistema, a partir de uma revolução, mas que trazem para a gente talvez a melhor perspectiva de uma sociedade comunista, que é uma sociedade, quando a gente fala de bem viver, que está junto com o ecossocialismo, eu nunca consigo pensar as duas coisas separadas, embora não seja exatamente a mesma coisa, O Bem Viver está falando dos bons conviveres, que vão trazer justamente a realização, né? Quando a gente estava falando sobre isso, o Daça mesmo, a Marina estava falando sobre essas formas da gente encontrar uma saúde coletiva que não seja mercantilizada, o Bem Viver sempre fala disso de uma forma tão bonita, sabe? Que fala assim, a gente, a partir desses bons conviveres, a gente consegue pensar o nosso lugar no mundo, o que a gente está fazendo aqui, ou seja, qual que é o nosso propósito, a gente consegue pensar o nosso lugar na nossa comunidade, o nosso papel na nossa comunidade, e a gente consegue pensar o papel nosso e da nossa comunidade na natureza, enquanto parte da natureza. Isso é uma coisa tão bonita de pensar e, ao mesmo tempo, tira o chão da gente, sabe? São três perguntas simples. O que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo na nossa comunidade? O que a gente e a nossa comunidade faz em relação com a natureza sendo parte dela? Fazer essas três perguntas, elas são transformadoras num ponto que bota para chacoalhar mesmo a pessoa mais convicta de uma revolução. Porque isso bota a gente para refletir na perspectiva individual e coletiva e para além de critérios meramente materiais no sentido da reprodução social, no sentido da garantia de emprego e renda, por exemplo, mas bota a gente para pensar até sentido de realização, sentido de felicidade, sabe? De beleza e harmonia na vida. São coisas muito bonitas de se pensar. Então, toda vez que alguém me pergunta o que é ecossocialismo, eu tento trazer essa ideia de que é uma forma de organização, de produção e reprodução da vida que se dá a partir de uma revolução e que busca alcançar uma sociedade nova, totalmente diferente da que a gente vive hoje, que cada vez mais pessoas chamam de uma sociedade do bem viver, mas poderia chamar de sociedade comunista, que tem características muito semelhantes.
É muito massa escutar você falando, Thiago, porque eu me lembro do livro do anarquista, né, do Chomsky, O Lucro às Pessoas. Parece que a gente tem que tomar um pouco uma decisão, né? De uma certa forma, em se a gente está valorizando a vida e a humanidade e o planeta, ou se a gente está procurando lucrar acima de tudo, né? O dinheiro como um fim em si mesmo. E aí, escutando você e escutando as falas anteriores também da Marina e do Daça, eu fico de frente com a noção de que sem a gente superar o capitalismo, a gente não consegue pensar num futuro possível que seja desejável, né? E aí eu gostaria de escutar um pouco do Daça e da Marina, o que, que eles pensam sobre isso, assim, do papel da superação do capitalismo para que a gente possa pensar numa sociedade mais habitável, mais gostosa, mais feliz e com mais saúde.
Vamos lá. Não tem como... É claro que vai ter, existem outras perspectivas aí, né? Mas não tem como a gente pensar em nada de futuro se a superação do capitalismo não estiver na nossa frente, né? Tem muitos... A própria perspectiva ecofeminista, que é de reconhecer... estabelecer relações, né, entre a dominação das mulheres e da natureza, ela tem um olhar bastante particular para o sistema capitalista patriarcal e como essas relações foram moldadas, né? Então, a gente não vai conseguir resolver o problema se o problema é o capital, né? Então, como é que a gente vai superar e ele que está emanando todas as nossas formas de se relacionar com as pessoas, conosco, com seres não humanos, com outros, né, que a gente que estão fora da nossa ótica cotidiana, como a natureza. Se é ele que está promovendo de forma completamente destrutiva essas relações, é ingênuo e serve a só alguns determinados interesses acreditar que ele vai nos dá a solução, seja via mercado, seja via empresas boazinhas, seja via mecanismos de organizações internacionais e seus acordos que no final estão amarrados com uma agenda neoliberal. Não tem como a gente superar as opressões do sistema sem superar o sistema, né? Então, não tem como a gente pensar por outro caminho. Acho que o ecossocialismo, a ecologia social na linha anarquista, a gente tem tantas formas, e o Thiago trouxe, né? E eu lembro muito das ecofeministas, do movimento chico na Índia, movimentos de mulheres também na América Latina, principalmente mulheres lutando pelas suas terras, pela sua subsistência, pelo controle da sua reprodução social, né, e pela reprodução social digna, que está atrelado à questão da terra mesmo, principalmente, por exemplo, dentro de movimentos como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras no Brasil, que tem, tem mulheres à frente e a importância das mulheres neste movimento de construção de outras formas de relação com o mundo, com a terra, com T minúsculo e com T maiúsculo daí, né? É, então, de fato, assim, acho que é bastante importante os ouvintes ficarem atentos, porque esta é uma mensagem que a gente vai receber com cada vez mais força, que o sistema, ele pode mudar e se moldar para que ele permaneça. Ele pode ser um pouco mais bonzinho, um pouco mais verde, um pouco mais feminista, um pouco menos branco, né? Mas é importante que a gente reconheça as estruturas e é importante também essa construção teórica, né, para que a gente veja que isso é uma mentira e não se deixe cair por ela. A Jane no começo falou uma coisa que é, eu sinto meio que como se fosse perigoso, é meio perigoso mesmo, a gente ficar vendo cada vez mais gente cair nessa balela, é como se a gente precisasse fazer o trabalho duas vezes, que é o de construir a sociedade comunista lá no final, e ao mesmo tempo fazer com que as pessoas percebam de novo que este sistema capitalista não vai entregar a sociedade com os critérios que a gente almeja lá na frente, sabe? É meio que um duplo trabalho aí, eu acho que é o que a gente chama, a grosso modo, de atrasa rolê, de você ficar pensando que a união das empresas da Bolsa de Valores, que agora tem um critério para emissões de gás de carbono, é esse o caminho, é essa a solução, né? Quando os problemas eles estão lá muito estruturados na base e que o que ela está fazendo é só uma garantia de manutenção das coisas que estão postas, dando uma pintada de verde. É muito importante isso estar claro, né? E aí, para quem tem dúvida, cara, se envolver e pesquisar. Acho que para mim isso é o X da questão. Porque tudo bem você ter dúvida, se ouvir. A gente ouve há tanto tempo que o capitalismo é incrível, né? Mas então vamos tentar entender se ele é mesmo e se dá. Eu acho que isso é muito importante também.
Antes da fala do Daço, eu só queria lembrar que o MST está fazendo 37 anos, né, esse ano, e que se alguém aqui dos nossos ouvintes não conhece o trabalho do MST, por favor, conheça, pesquise, entre no site do Instagram do MST, enfim, procure sobre esse movimento social gigante que está costurando muito disso que a gente está conversando aqui hoje. Mas fala pra gente, Daço, um pouco sobre essa relação entre o capitalismo e o campo da saúde coletiva e saúde mental, por favor.
Tá. Eu vou arriscar uma resposta, talvez até mesmo mais experiencial, sabe? Algo que partiu mais do meu percurso mesmo, individual, sabe? Eu, como psicólogo, enfim, estudava saúde mental, né? E dentro do campo da saúde mental, sempre fui do campo da luta antimanicomial, da desinstitucionalização. E eu sempre fui do campo da luta antimanicomial, né? Então, eu me interessava muito pela questão de uma sociedade sem manicômios, por políticas públicas de saúde mental, defesa do SUS, enfim, da atenção psicossocial. E olha que, assim, eu não era marxista na época, né? Eu era só alguém interessado no campo da saúde mental. E até então, claro, me considerava de esquerda, mas não conseguia ver uma relação, pelo menos não tão clara, entre marxismo e saúde mental. Para mim, isso parecia uma coisa ainda muito estranha, muito paralela, que não se tocava em ponto nenhum.
Eu acho que tem uma coisa que eu gostaria, pelo menos, de escutar vocês falando, que tem uma coisa que é muito pertinente, que é o lugar da saúde, né? E eu acho que, a partir da fala do Thiago, a gente pode perceber muito que a proposta do ecossocialismo, ou enfim, é uma proposta de uma sociedade bem viver, ela tem a ver com saúde, muito intimamente, né? E a gente tem um problema muito grande no momento com relação à saúde, isso tem muito a ver também com, enfim, essa hecatombe ambiental que está acontecendo, né, esse colapso ambiental que acontece aqui no Brasil, que é um projeto político, que isso também degrada a nossa saúde em outros níveis, né, degrada a nossa saúde dentro de uma perspectiva de saúde mental, mas degrada a nossa saúde física também, né, entendendo também que uma coisa não está dissociada da outra. E eu pensei aqui, não sei se eu estou te antecipando aí, Clara, mas eu pensei se vocês poderiam conversar um pouco com a gente sobre o que vocês entendem como saúde, na verdade, porque essa é uma pesquisa que, pelo menos para mim, tem sido muito interessante pensar o que é saúde, porque cada vez mais, conforme eu penso, eu estudo, eu entendo que saúde é fruto de uma, ou pelo menos uma saúde integral, né, que considere a gente como um todo, ela é fruto não só de uma de escolhas individuais, do lugar onde a gente consegue, por exemplo, fazer psicoterapia, onde a gente pode escolher nossos alimentos, mas também fruto de uma sociedade que é saudável, né, que produz saúde. Então, queria escutar um pouco vocês falando sobre o que é saúde para cada um de vocês e o que produz saúde na vida de vocês e o que poderia produzir saúde enquanto sociedade.
Eu nem sei dizer, gente, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, acho que uma sociedade, é difícil pensar em saúde numa sociedade doente. O Thiago falou isso um pouco lá na, acho que lá na primeira pergunta. E eu tenho pensado muito sobre isso, assim, como é que a gente tem saúde numa sociedade doente e que parece que tem como função gerar a doença, porque você gerando o problema, você cria um novo mercado com ele, né? E particularmente, é interessante toda... Tem um livro que ele é um jornalista que teve depressão durante muitos anos, e ele foi atrás de entender o mercado da depressão, principalmente a partir dos antidepressivos. Assim, frigir dos ovos, eu vou contar porque o livro não tem nem em português, então não estou dando spoiler. Mas no frigir dos ovos, a conclusão que ele chega é: todo o nosso sistema está moldado para produzir doença. Então, assim, enquanto ser humano, a gente precisa ficar perto da natureza. A gente está cada vez mais longe e cada vez mais destruindo o que está sobrando. A gente precisa ter laços comunais fortes e senso de pertencimento. A gente não tem, né? Isso está cada vez mais sendo destruído. A gente precisa ter tempo livre, fazer exercício. A gente não faz, a gente fica sentado na frente do computador. Então, assim, tudo, ele vai analisando item por item do que seria uma saúde mental, e é assim impressionante como como é tudo diferente do sistema que a gente está moldado. E aí eu até entendo que você chegue num psiquiatra e ele te dê remédio, porque ele vai falar: como é que meu filho, mas assim, não tem como, ele pode sugerir para você mudar de vida, né? Mas as estruturas estão muito postas, é muito difícil. Então, para mim, saúde seria um equilíbrio, mas eu não vejo uma perspectiva de saúde tanto nos nossos relacionamentos quanto com o mundo exterior, né, com a natureza, tanto conosco, com as nossas famílias, enfim, eu não vejo essa perspectiva muito boa se a gente não superar e não chegar nesse lugar que o Thiago falou do ecossocialismo, ou enfim, da ecologia social, um outro sistema, né, um sistema comunista de fato, seja ele como for, mas promovendo saúde, não doença, sabe? Então, para mim, saúde seria equilíbrio, mas a gente está muito distante, o sistema oferece muito pouco para a gente, a luta acaba sendo muito individual e bastante difícil, e também muito atrelada à sua classe social, né? Então, saúde, para mim, seria tudo que a gente não tem, que é o contato com a natureza, que é o equilíbrio, que é laços comunais, que é o contato com o outro, a confiança no outro, não ver o outro como um concorrente, igual a lógica neoliberal faz a gente ver. É tudo muito tempo, respiro, calma, né? Tudo que vai contra essa lógica que está posta. Então, acho super desafiador, e é muito desafiador, eu imagino, para os profissionais da saúde mental, que tem todas essas informações, e como é que você vai lidar com isso? Porque, gente, é uma estrutura que está posta, né? E aí a gente volta para o Thiago, que é fazer alguma coisa para realmente ir criando esse senso e esse caminho rumo ao futuro mesmo.
Isso é muito massa, né, que a Marina coloca, e era justamente isso. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando muito mesmo, assim, como é importante ver pessoas... Principalmente o próprio Dassa, né, que atua nessa área mesmo profissionalmente também e que faz uma produção de conteúdo muito orientada para essa questão de saúde mental, o quanto é importante terem pessoas que rompam com essa ideia de uma terapia, né, inclusive de uma orientação de processo de reflexão com as pessoas, que rompa com uma ideia de anestesiamento da pessoa para se contentar com a sociedade atual. Assim. Então, parte do processo de frustração que eu tenho pelo menos um segmento da psicologia e da psiquiatria no próprio Brasil, é a ideia de que, às vezes, a forma como essas pessoas se relacionam com fatores externos coloca aquela atuação profissional de saúde numa perspectiva conservadora, às vezes até reacionária, ao dizer para aquela pessoa que o que está lá fora não interessa porque ela não dá conta do que está lá fora, então ela tem que pensar só no que ela dá conta e ela tem que se fechar para as coisas que não estão no imediato interesse dela e tal. E aquilo ali, às vezes, vai contra justamente uma construção de longo prazo, de felicidade plena e até da possibilidade de construir uma sociedade com saúde plena. Porque toda vez que eu penso em saúde, é muito parecido com o que a Marina falou. Assim, eu penso na saúde como um todo. A saúde da pessoa, a saúde da comunidade, a saúde da natureza que... da qual a comunidade faz parte, da qual as pessoas fazem parte também, né? E sempre dentro dessa lógica, assim, entendendo que numa sociedade nova, por exemplo, na sociedade do bem viver, não é que não vão existir doenças. Agora, doenças curáveis, a gente vai ter possibilidade de tratar, a gente não vai ter um sistema econômico que faz pessoas morrerem aos milhões diariamente, diariamente milhares, mas frequentemente milhões de doenças curáveis, como a quantidade de pessoas que morrem na América Latina, na África, no sul da Ásia, por exemplo, por doenças infectocontagiosas, morrem por malária, morrem por sarampo, morrem por tantas coisas que são curáveis. E um dos exemplos mais evidentes agora disso é justamente o Covid-19. O Covid-19 está se tornando uma doença evitável a partir da vacina, de uma política de vacinação, e era uma doença prevenível a partir de uma política de isolamento social, com distanciamento social que, se for justo economicamente, permite que as pessoas dos mais variados segmentos sociais consigam, sim, ter sua sobrevivência enquanto conseguem fazer um isolamento. O fato de ter tanta gente morrendo no Brasil, ter tanta gente morrendo nos Estados Unidos, na Índia, que ainda vão seguir morrendo por muito tempo, é o que mostra a doença dessa sociedade, né? Porque... é uma pandemia que já é criada por relação insustentável com a natureza e com os animais, no caso, fruto de processo de exploração também, que geram pandemias, que geram vírus assim, mas pior ainda quando se tornam processos evitáveis, com capacidade de prevenção e com capacidade de vacinação ou até de cura. E a gente ainda mantém esse processo assim. Não, eu não vejo uma sociedade do bem viver como uma sociedade em que as pessoas não vão seguir tendo questões fisiológicas mesmo, né? Respostas do próprio organismo ao mundo e a nossa realidade em volta. Só que o que for curável vai ser curável, o que for possível de prevenir vai ser prevenido a partir de uma nova relação com a sua alimentação, a partir de uma nova relação com as pessoas à nossa volta, a partir de uma nova relação com o seu trabalho, com toda a estrutura mesmo das suas relações de trabalho, de produção social, mas também com o nosso ambiente mesmo, assim. Uma sociedade saudável, orientada para a felicidade e pela realização. Toda vez que eu penso a saúde, eu penso uma sociedade saudável como um todo, assim. Não consigo pensar meramente não ter doenças, assim. Eu consigo pensar, por exemplo, famílias super ricas, bilionárias, como os milhares de bilionários que tem nos Estados Unidos, que enriqueceram mais ainda na pandemia. Tá, essas pessoas, elas conseguem se livrar de várias das doenças que a maioria das 7 bilhões de pessoas do mundo nunca conseguiria sair delas com vida. É porque elas têm acesso a um tratamento totalmente diferenciado. Agora, essas pessoas têm realmente acesso a uma saúde plena? Assim, eu tendo a acreditar, inclusive, que não. Então, são várias coisas para a gente refletir. Assim, acredito que sem um sentido de realização de propósito social, não existe saúde plena, e uma sociedade que sacrifica pessoas, né, por vários motivos, ela nunca vai ser uma sociedade saudável, né?
É, isso inclusive me lembra que saúde não é necessariamente ausência de doença, né? É, saúde é uma outra coisa. A gente pode ter alguma doença crônica, por exemplo, e desfrutar de muita saúde na nossa vida, né?
É, tem várias concepções, né, de entender. E aí eu vou, infelizmente, falar um ponto mais técnico, né? Porque não tem como fugir muito da minha formação. Mas não há um consenso, né, na área da saúde, do que é saúde. Na verdade, esse é um debate de décadas, né? Muito mais fácil você definir o que é uma doença do que é saúde. E durante muito tempo, como foi falado, a gente se baseou numa concepção negativa de saúde, né? A saúde era meramente ausência de doença. Você nunca explicava o que era saúde. Você dizia, não, se não tem doença, então a pessoa é saúde. A pessoa é saudável. E não é bem assim. A gente tem algumas definições mais clássicas, né? A primeira é a da OMS, que é a do perfeito estado de pleno bem-estar biopsicossocial, que é importante porque, de certa forma, já compreendeu o sujeito como um ser biopsicossocial, e também porque é interessante, porque meio que aponta para algum lugar, né? Assim, um estado pleno de saúde. Mas é complicado usar esse conceito na realidade, porque ninguém, em hipótese alguma, vai estar sempre em pleno estado de bem-estar biopsicossocial. Então, ela é complicada. Eu parto da compreensão muito mais próximo do que foi falado aqui, de que saúde ela é uma qualidade da minha relação com o mundo, né? A saúde não diz apenas de algo do corpo biológico, né, algo do corpo físico, do sujeito, mas diz de uma relação de alguém com alguma coisa, seja uma comunidade, com território, com o mundo, com o trabalho, enfim. Então, é a qualidade dessa relação, levando em consideração todas as mediações, né, que estão nessa relação, que vai dizer do que é saúde ou não. E aí eu fico pensando, como pensar em promoção de saúde numa sociedade que é totalmente pautada no adoecimento das pessoas, né? O nosso trabalho é alienado, nossas condições de trabalho são péssimas, a moradia, por mais que seja um direito, não é garantido, a nossa alimentação é péssima, o nosso tempo de vida agora é basicamente 100% consumido pelo trabalho. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Eu penso muito, e é muito didático também trazer esse dado, em 2001, a OMS previa que a depressão seria, no ano de 2020, a doença mais incapacitante do mundo, né? Isso por si só já seria um grande problema, né? Porque você pensa, poxa, o que é que está acontecendo para que a depressão seja a condição de saúde mais incapacitante, né, do nosso tempo. Só que a nossa condição de vida tem sido tão complicada e tão problemática que a gente atingiu essa marca ainda em 2015, ou seja, 5 anos antes da previsão da OMS. Então, isso diz do quê? De que a cabeça das pessoas está com mais problemas ou que o cérebro delas está produzindo pouca serotonina? Não. Diz de que o capitalismo é um sistema extremamente adoecedor, que a gente vive para ter nosso trabalho espoliado, de que a gente vive para ser explorado, que não tem tempo mínimo para o desenvolvimento das nossas potencialidades de, sei lá, consumir arte, de ler, de fazer qualquer outra coisa que não seja dedicado a, no outro dia, estar no trabalho produzindo mais valia. Entende? Então, saúde, na minha compreensão, parte muito dessa concepção de saúde coletiva, né? De algo que diz da relação do ser humano com o mundo e com a sociedade.
Estou apegada a essa frase de saúde ou qualidade da minha relação com o mundo. Obrigada.
Total. Gente, essa conversa está muito perfeita e eu acho que rende muitos outros podcasts dentro desse podcast aqui. Acho que tudo que foi falado foi 100% muito relevante. Mas, enfim, a gente tem que caminhar aí para o final. A gente já passou um pouco do tempo, né, que a gente combinou de estar junto aqui. Então, eu queria puxar de vocês uma despedida, num sentido de, bom, primeiramente, onde que a galera pode encontrar vocês, né, para entender mais sobre as pautas que vocês trouxeram aqui. Eu acho que seria legal também trazer uma mensagem ou, enfim, que vocês acham importante aí da gente deixar para os nossos ouvintes. E também, como a Jeane propôs, se vocês quiserem deixar aí algum livro ou algum filme para que as pessoas possam se aprofundar um pouco mais sobre os assuntos, eu acho que também pode ser bem bacana.
Bom, eu agradeço o Thiago, Dassa, Jeane, Clara, todo mundo que ficou ouvindo a gente até agora. Eu sei que sempre as pessoas saem desses papos meto, né? Meio desanimado, meio animado. Mas eu acho que ouvir o Dassa e ouvir o Thiago e ouvir vocês falarem também eu acho que aí também parte desse senso de coletivo. Estamos todos juntos neste barco de alguma forma, né? Claro que não é o mesmo barco dos milionários da pandemia, mas a gente está dividindo essas angústias, esses anseios, essas vontades, né? E com muita consciência dos problemas. Então, e eles são complexos de fato, e eles são muitos. Mas eu sempre digo que quando eles são muitos e complexos, mais possibilidades de soluções a gente tem, né? Não tem uma rota única para a gente chegar nesse comunismo ou nesse socialismo que a gente almeja lá na frente, nesse ecossocialismo ou nessa sociedade não hierarquizada, não produtivista e não capitalista, né? Tem muitos caminhos, muitas trajetórias possíveis. Eu acho que isso talvez esse seja o futuro possível, né? Que começa agora. São essas trajetórias que a gente vai trilhando a partir de toda essa noção e conhecimento e fortalecimento nessas outras pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas a gente entende que está compartilhando esse propósito com a gente. Isso acho que é muito fortalecedor, principalmente para um começo de ano igual o nosso. Tá difícil, quarentena, pandemia, morte. A gente vê a necropolítica do Estado muito descaradamente. E daí, para encerrar, além dos meus agradecimentos e dizer que ver nos outros a força é uma força para mim, eu vou puxar da fala do Thiago, que ele falou, ai, às vezes me dá um pouco de... tem uma linha da psicologia e tal, que dá um pouco de angústia, né? E essa coisa da mercantilização e da individualização. E eu lembrei muito de um livrinho, que eu li um zine, Para um Homem Novo, Uma Nova Psicologia, que é a Psicologia de Libertação, que fala do Che Guevara a Martim Baró, do Edgar Coelar. Eu acho que tem muita atração com o papo que a gente está tendo aqui. É um zine da Terra Sem Amos, assim, fininho, simples, dá para ler e reler e passar para os amigos, que amarra um pouco do que a gente tá tirando aqui dessa conversa e de futuros possíveis.
E como é que a galera te encontra nas redes, Marina? Seu trabalho?
Me encontra @marinacolerato em todas as redes ou @modefica, que é onde... vocês vão encontrar textos, informações, podcasts e tudo que a gente tem sobre construir novos mundos, né, a partir de uma outra lógica e uma lógica claramente anticapitalista.
Maravilhoso. Obrigada, Marina. Obrigada demais pela sua presença aqui. Você é perfeita. Tiago, eu queria que você se despedisse aí. E aí, assim, só puxando um pouco de uma sardinha de uma coisa que eu gostei muito que você falou, que eu queria que você repetisse as três perguntas que são a base do ecossocialismo que você comentou, porque eu acredito muito nessas perguntas.
Muito bom. Beleza, Clara, valeu, viu? Primeiro agradecer vocês, né? Clara, Jane, Marina, Daça, foi muito massa participar com vocês, aprendi muito também, eu fico muito feliz de estar podendo trocar ideia com gente que produz tão organicamente e que em vários aspectos consegue viver o que diz, apesar de todas as contradições que existem na sociedade, né? De um sistema capitalista que é totalizador, então a gente vai buscando cada vez mais no nosso cotidiano refletir o tipo de transformação que a gente defende, e é muito massa estar com vocês assim, que a gente sente na fala de vocês que é uma verdade, assim, que é algo que realmente está militando com o coração. E essa é a única forma que eu consigo ver de dar certo as lutas que a gente propõe, tamanhos desafios que a gente faz diante de uma grande missão histórica, né? Toda vez que eu falo sobre isso, né, Clara, de que qual é o nosso papel no mundo, isso não é uma reflexão minha, não. Isso vários povos indígenas originários dessa terra aqui propõem isso, né? Vários povos indígenas, povos Guarani entre eles, mas vários outros, perguntam isso. Qual é o seu papel no mundo? O que, que a gente está fazendo aqui? Assim, qual que é o seu grande propósito? E essa reflexão ela é poderosíssima, né? Ela não está sozinha, né? Na reflexão a partir do bem viver é qual é o seu papel no mundo? O que, que você está fazendo aqui? Depois, qual que é o seu papel no mundo enquanto parte da sua comunidade? E qual é o papel seu e da sua comunidade na relação com a natureza, se entendendo enquanto parte dela? E a partir disso as pessoas conseguem compreender mesmo os bons conviveres necessários para alcançar uma sociedade boa, uma sociedade bela, né? Que é muito a concepção do Summa Causae, do Summa Camanha, mas também em vários outros lugares, não só na América, também tinham reflexões assim. Por exemplo, quando a gente pega o Ubuntu na África, vários aspectos do Svadeshi na Índia, a gente pega em outros lugares, não, na América do Sul, por exemplo, pode pegar o povo Kuna no Panamá, pode pegar os povos de Chiapas, que depois se levantaram desde 1994 em locais ali de alta organização indígena, coletiva, né, a partir da construção do Exército Zapatista de Libertação Nacional, várias construções muito bonitas, né? E essa questão de pensar qual é o nosso lugar no mundo deixa as pessoas desestabilizadas num primeiro momento, mas é um presente, vem num primeiro momento, desestabiliza, mas depois ajuda a gente a aterrar de uma forma que eu não consigo ver outro caminho, porque começa a fazer a gente internalizar isso, de que, olha, a gente não escolheu estar aqui, assim, né? Nós viemos por questões biológicas, nós estamos aqui hoje e, de alguma forma, a gente precisa lidar com a sociedade da forma como ela é. Não bastaria para alguém vir num processo de convencimento terapêutico, por exemplo, a me convencer que a sociedade não é tão ruim assim, ou que é meramente a forma que eu estou encarando esses problemas, ou seja, que a partir da forma como eu entendo e como funciona no campo das ideias, fosse mudar a materialidade da vida, né? Não se trata disso. Nem da gente querer ser otimista para estimular as pessoas e fingir que o desastre ambiental não está à nossa porta, fingir que a opressão de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade não existe e fingir que a sociedade está melhorando em aspectos como a exploração do trabalho, a desigualdade, todas as formas de violência estatal, enfim, todos os processos que a gente vive numa sociedade pautada pela exploração. Não se trata disso. Mas sim da gente entender, tá bom, nós não escolhemos ter vindo para cá, para esse planeta, nesse momento histórico muito característico, na soma de todas as crises, né? No momento realmente em que é um momento que vai ser comentado ao longo do restante da vida na Terra, assim. E é muito curioso que a partir do momento que a gente entende, tá bom, a gente não necessariamente escolheu estar aqui, mas agora que nós estamos aqui, nós temos uma missão histórica diante de nós, como outros povos em outras épocas também tiveram e trazia várias características dessa mesma missão histórica que a gente tem, que nunca foi plenamente realizada, de que cabe a nós agora lidar com uma ameaça existencial, que é a destruição do desastre ambiental planetário, que se expressa muito no aquecimento global, mas ele não é o único limite planetário que a gente está se aproximando na relação com a Terra, né? E a gente tem possibilidade de, nessa luta para acabar com a exploração, com todas as opressões, com a destruição do planeta, finalmente construir uma sociedade totalmente nova. Então esse é um desafio que ele deixa a gente se sentindo muito pequenininho no começo. Mas depois, a partir do momento que a gente está agindo, e está agindo coletivamente de forma organizada, porque você agir sozinho também é uma coisa muito difusa e dificilmente essa contribuição consegue ter um efeito realmente na vida material das pessoas e num ganho de escala capaz de fazer uma revolução. A partir do momento que a gente começa essa ação coletiva, a gente vai vendo realmente um novo horizonte se abrir. Esse horizonte é revolucionário. Então eu fico muito feliz de poder estar trocando essa ideia com vocês, de poder estar falando de uma forma de não só lidar com os problemas, mas pensar a forma de uma sociedade onde esses problemas não existam mais. E existam novos, mas esses novos a gente vai lidar com outras relações sociais, a partir da busca da cooperação, a partir da busca da felicidade plena coletiva, não da competição, não da destruição do outro e da natureza. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui sonhando com vocês, sabendo que esse sonho é acompanhado de uma construção cotidiana de todo mundo que está aqui. E é muito massa estar aqui. E quem quiser acompanhar também mais de reflexões como essa, eu faço no canal do YouTube chamado Bem Vivendo, eu faço no meu Instagram, que é arroba Thiago Ávila Brasil, eu faço no Twitter, que é arroba Thiago Ávila BR, porque não cabia o Brasil. E tamo junto, pessoal. Quem pilhar de construir junto projetos assim, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de te colocar em contato com projetos. Algumas dessas coisas eu vou estar construindo organicamente junto contigo, outras eu vou indicar quem faz. E tamo junto, vamos embora transformar esse mundo. Eu vou dar uma sugestão que para mim foi determinante de 16 anos atrás. O livro é um livro que me situou enquanto pessoa que vive no sul global, na periferia do capitalismo, e num continente que foi saqueado e destruído e vilipendiado ao longo da sua história, desde que o centro do capitalismo, que ainda não era capitalismo, descobriu a gente, que é As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Esse livro mudou minha vida. E se tem um filme também que eu acredito que valeria muito a pena as pessoas assistirem, tem dois. Um é Uma História de Amor e Fúria, que é um filme brasileiro, uma animação, que tem o Celto Mello, Camila Pitanga, que é uma coisa linda de se ver, linda mesmo. E tem o outro que é Avatar, que é um filme de Hollywood. Pouca gente assiste pensando nos desafios do nosso tempo, assim, mas se a gente assiste aquele filme pensando nos povos originários, pensando numa nova forma de se relacionar com a natureza, aquele filme ganha uma outra proporção. E tirando aquela parte do branco salvador, esse filme é maravilhoso, maravilhoso. Eu recomendo demais. Essa é a recomendação que eu faria.
Arrasou. Amei as dicas. Vamos aí, Daça. E você, sua grande despedida.
Tá. Minha grande despedida vai ser mais breve, assim, porque, na verdade, eu não quero arriscar muito com a minha internet, não. Mas vamos lá. Se tem uma coisa que a luta antimanicomial me ensinou e tem me ensinado, e imagino que vai me ensinar toda a minha vida, é a importância da imaginação política, sabe? No campo da reforma psiquiátrica, tem um autor que se chama Franco Basaglia, que, para mim, é o grande referencial, um grande marco, assim, da saúde mental, que ele ensinava, ele dizia isso, né? Assim, que a reforma psiquiátrica é ter imaginação política. Imaginação política é, muitas vezes, não ter... Às vezes, você não sabe o que é que vai colocar depois, sabe? Ele dizia muito isso. Mas ele... a gente tem plena certeza do que não aceitamos mais. A gente não sabe o que pode vir, mas a gente sabe daquilo que não mais quer. Então, eu tento levar muito isso para a minha vida, sabe? Assim, por mais que a gente esteja falando aqui de temas muitas vezes pesados, né? E que parece, às vezes, um pouco fatalista, eu acho que o que a gente quer dizer aqui, na verdade, não é fatalismo. É assim, a gente está apontando os problemas, mas justamente para pensar soluções, como a Marina falou muito bem. Então, um pouco isso, assim, a gente não quer mais um sistema adoecedor, a gente não quer mais uma condição de vida que produza pessoas que não servem economicamente, que por isso elas vão estar jogadas e segregadas em hospitais psiquiátricos. Não é isso que a gente quer mais. A gente ainda tem muito que pensar, tem muitos desafios no campo da saúde mental e na luta anticapitalista como um todo. Mas tendo certeza do que a gente não quer, eu acho que fica mais fácil. Então, acho que essa seria a minha grande breve mensagem. E quem achar interessante essa discussão, né, sobre uma saúde mental mais crítica ou mais politizada, pode me encontrar no Instagram. O perfil é Saúde Mental Crítica. É isso que eu discuto lá, né? Luta antimanicomial, saúde mental e capitalismo. Um pouco que eu tentei trazer aqui. E só lembrando, assim, Thiago, eu também compartilho super do teu mal-estar com a psicologia e com a psiquiatria. Foi por isso, inclusive, que eu pensei em trazer essas discussões, produzir esse tipo de conteúdo, justamente porque eu não aguentava mais a galera achando que o mal-estar que a gente sente tem a ver tão somente com a nossa vivência individual e alienada do mundo. Então, é por isso que eu estou também falando isso que eu estou falando hoje. Né? Então, com relação a livros, eu pensei em alguns. Acho que o primeiro é um pouco técnico, mas pelo título vale a pena. Como e por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde? É da Barata, publicado pela Fiocruz. E tem um outro livro, na verdade não chega a ser um livro, é um texto, né, do Franco Basaglia, que para mim é a maior síntese da relação entre capitalismo e saúde mental, capitalismo e manicômios, que é o Instituições da Violência. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo desse livro. Eu estou quase que espalhando a palavra de Franco Basaglia, porque esse livro é muito interessante. Assim, ele mostra, evidencia de forma muito didática o quanto o capitalismo adoece e o quanto ele lucra, inclusive, com esse adoecimento. Né? Então, é um jogo onde ele nunca perde. Então, fica aí a dica, Instituições da Violência e como e por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde.
Perfeito, Dassa. Obrigada aí pelas sugestões. Eu vou ler e assistir tudo que vocês falaram. E, gente, eu queria agradecer demais, porque, assim como muita gente falou, é um assunto difícil, mas é muito, muito... Dá um quentinho no coração mesmo, sempre que a gente se junta aqui com outras pessoas para conversar sobre esse tipo de coisa, sabe? Então, pô, fico feliz demais de ter trocado essa ideia com vocês, de saber que isso tá sendo espalhado e que a gente pode trocar essa ideia e que a gente pode ampliar essa conversa cada vez mais. E aí, gente? O que estão achando da nova temporada? Conta pra gente lá no nosso zap 11 93343 1042, ou então no Instagram do Rede Flash. O Hitcast tem a direção do nosso amado Filé e a edição de som é do famoso Batman. Vocês podem conferir os perfis deles e todas as referências mencionadas nesse e em todos os episódios no nosso site, a